começamos a falar sobre uma nova série, Família, o meu maior patrimônio. Olha só, Família, o meu maior patrimônio. É interessante, porque quase sempre a gente não associa isso. A família é o nosso, é o maior patrimônio que nós podemos ter ou podemos possuir. Ela é muito mais valiosa do que os carros, do que as casas, do que as empresas e negócios, do que as ações que qualquer pessoa pode ter, adquirir ou alcançar. Quando eu olho para essa frase, família, o meu maior patrimônio, primeira coisa que nós precisamos identificar é o que é patrimônio. O que é patrimônio? O que isso significa? Segundo o dicionário, patrimônios é herança familiar, conjunto de bens familiares, no sentido figurado, riqueza, preciosidade. No sentido jurídico, conjunto de bens, direitos e obrigações economicamente apreciáveis, pertencentes a uma pessoa ou a uma empresa. Ou seja, patrimônio é algo que construímos, é algo que de certa maneira desfrutamos depois de um tempo. E ainda deixamos, podemos deixar para nossa descendência. Todos nós, quase sempre nascemos sem nada, ou melhor, todos nós nascemos sem nada. Você pode ter nascido num belo... uma bela família, numa família de muitas posses, mas quando nós nascemos sem nada, nem roupa temos, não é? É o maior sinal que começamos do zero. Mas vivendo, passando os dias, os anos, sempre somos estimulados, desafiados a ganharmos, a crescermos, a conquistarmos, a alcançarmos coisas, valores, títulos, situações que vão e podem ser acrescentados na nossa vida, ou não. Quando nós olhamos e nos deparamos com essa questão do patrimônio, existem pessoas que nasceram, cresceram, viveram e não conquistaram nada. E existem outras que nasceram sem nada, cresceram, trabalharam, construíram e conquistaram algumas coisas. Quando eu olho para esse conceito de patrimônio, eu posso concluir que é algo que se constrói com o tempo e com o esforço de uma pessoa. Quando nós, principalmente a geração mais velha, nós vemos num tempo onde as dificuldades eram muito maiores, sim ou não? Eu lembro lá atrás, ter um carro, um veículo, era algo que manifestava a riqueza. O pai do Luizinho aqui, Luizinho, hein? Ó, foi longe. Vinha com uma Brasília bege para a igreja, que foi fruto de de uma conquista. E assim, cada um de nós, os mais velhos, não que eu seja mais velho, mas assim, como o Laércio, o Flávio, o Reginaldo lá, são conquistas. Hã? Telefone, ter telefone em casa, era como se tinha que vender uma casa para comprar um telefone. Se não fosse assim, era só nos planos de expansão. Olha só, vou falar coisa que jovem nunca ouvi falar. Plano de expansão. Aí no plano de expansão, sabe como era a seleção? Era a fila, quem chegava primeiro. Então as pessoas ficavam lá 2, 3 dias na fila, quando sabiam que ia ter um plano de expansão e alcançar a sua área. Ou seja, as coisas eram muito mais difíceis. Para se conquistar, deveria ter muito suor, muito trabalho. Mas mesmo assim, muitos conquistaram. Muitos conquistaram o telefone, muitos conquistaram os seus carros, outros conquistaram as suas casas. Agora, nada disso foi por acaso. Nada disso é fruto da sorte. Tudo isso é, foi e sempre será fruto do esforço e do tempo das pessoas. Quando eu fui estudar sobre essa questão de patrimônio, existem vários conselhos de especialistas em finanças dizendo como você faz para alcançar o seu patrimônio, para construir um patrimônio financeiro, para obter e desfrutar na sua velhice e nas gerações futuras. Então eu anotei aqui alguns, apenas 3 conselhos de um desses especialistas, que dizia: 1, corte as besteiras, ou seja, deixe de gastar com coisas supérfluas e desnecessárias para a sua vida. 2, acabe com as dívidas, não acumule dívidas, termine uma para começar outras, organize as suas despesas. E 3, comece a poupar para longo prazo. Estabeleça um plano para economizar e investir em algo que trará a você uma receita futura. Pode ser planos de previdência, ações, imóveis e tantos outros planos financeiros. Ou seja, ninguém alcança e desenvolve um patrimônio por sorte ou por acaso. Tudo é resultado de ações assertivas e intencionais. Tudo é resultado de ações assertivas e intencionais. Ou seja, as coisas não acontecem por acaso. As coisas têm que ser plantadas, têm que ser planejadas, têm que ser decididas, têm que ser direcionadas. Assim deve ser a nossa família. Um patrimônio a ser construído, edificado e alcançado com ações e atitudes que trarão resultado que você poderá desfrutar em sua velhice, além de gerar uma riqueza eterna para seus filhos e os filhos dos seus filhos. É por isso que o sábio disse, olha lá o que diz em Provérbios, põe para mim, Provérbios 24, 3 e 4. Diz assim: com a sabedoria se edifica a, e com a inteligência ou o entendimento ou a percepção ela se firma. Olha o verso seguinte: e pelo conhecimento se encherão as câmaras de tudo, de todas as substâncias preciosas e deleitáveis ou agradáveis, prazerosas. Ou seja, nós precisamos de sabedoria para edificar. Nós precisamos de sabedoria para construir a nossa família. Ei, deixa eu dizer algo para você. O fato de você ter se casado ou o fato de ter concebido um filho não é sinal que você já construiu uma família. Não. Este não é o fim, este é o início de tudo. Veja, algumas pessoas acham, acreditam, que porque elas se casaram, porque elas já tiveram filhos, pronto, agora é Deus quem vai fazer. Não é assim? Não é assim que nós oramos pedindo: olha Deus, faça assim, olha Deus, cuida dos meus filhos, olha Deus, muda a minha mulher, olha Deus, muda o meu marido. Eu sinto em dizer para você que se você quer ter a sua família como um patrimônio bem sucedido, um patrimônio de sucesso, vai exigir de mim e de você ações intencionais, ações direcionadas, a fim de que você possa construir, edificar o resultado que você almeja. Não virá por sorte. Não virá por acaso. Nós precisamos de sabedoria para construir uma família, para que possamos enchê-la de coisas, sim, coisas, mas enchê-las muito mais de atitudes e ações preciosas e agradáveis. Entenda, amado, que nós recebemos de Deus o que é mais valioso para Ele. Sim. Não o dinheiro, não. O que é mais valioso para Ele é o seu cônjuge que Ele confiou a você. São os filhos que Ele confiou a você. São os pais que Ele entregou a você. Sim. Olha só esses textos. Provérbios 18, 22. Diz assim: o que acha uma esposa ou uma mulher, acha uma coisa? É uma coisa? É uma coisa? Deixa eu abrir um parênteses aqui. É boa. É bom. Amém? Mas não deixa de ser uma coisa. Brincadeira. Só para descontrair, mas estou só brincando. O que acha uma mulher, uma esposa, acha uma coisa boa e alcançou a benevolência, o favor do? Diga para sua mulher: e você é uma coisa boa, que veio de Deus para mim. Amém? É, irmãos. Não se atenta mais para coisa, só para coisa, só boa. Uma pessoa boa, uma linda mulher, né? Olha que diz Provérbios 12, 4, diz assim: a mulher virtuosa é a coroa do seu. Irmãos, existe algo mais valioso no reino do que a coroa? Não existe. A coroa de um rei é a manifestação da sua grandeza, é a manifestação do seu reino, é a manifestação da sua riqueza. Eu quero dizer para você, esposa, cônjuge, você é o maior valor, é a maior riqueza do seu marido. Ficou melhor, né? Salmo 127:3 diz assim: os filhos são a herança do, e o fruto do ventre, o seu, é a herança, é o presente. Os filhos é a manifestação do presente, da herança, da riqueza de Deus para mim e para você. Olha só. Sabe, irmãos, a promessa de Deus para nós é que nós seremos abençoados. Desde o início, quando Deus chamou Abraão, quando estabeleceu um propósito, um plano de redenção para a terra, Ele disse para Abraão, Gênesis 12, 3, abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem, e em ti serão benditas todas as famílias da? O projeto de Deus desde a criação é que você tenha uma família abençoada, uma família bendita. A família foi criada por Deus para ser um canal da manifestação da bênção, do favor de Deus sobre as pessoas. Não é fruto do acaso, não é fruto de uma obrigação, não é fruto de uma concepção indesejada, não. A família é o projeto de Deus para mim e para você. Sabe, irmãos, nós seremos e teremos a nossa família abençoada por Deus. Vou repetir: nós seremos e teremos a nossa vida, a nossa família abençoada por Deus. Mas preste atenção, nada disso acontecerá por acaso. Nada disso acontecerá por sorte. Porque, como dissemos, o patrimônio é o resultado de ações e práticas assertivas que tomamos pensando no futuro. Quantos daqui tem menos de 2 anos de casado? 1, 2, 3. Quem daqui tem até 10 anos de casados? Quem daqui tem até 20 anos de casados? Quem daqui já extrapolou a boca do balão, já está chegando lá, sabe lá Deus aonde? De 50, 30, 40, 50 anos de casado. Pois é, olha só. Escuta, eu quero dizer uma coisa para você. O fato de você ter muitos anos de casado ou poucos anos de casado não significa que você já viveu tudo aquilo que o casamento e a família proporciona para você. Eu quero dizer uma coisa para você. Deus tem mais para você, para sua casa, para o seu casamento, para sua família, para sua descendência. Deus tem mais para você. Para de achar, ei, para de achar que você já viveu tudo. Para de achar que você já sabe de tudo. A primeira palestra que nós fomos ministrados lá em Tampa, uma palestra que mexeu com todos, estávamos lá, muito confrontativa, foi para dizer para mim, e eu quero estender isso para você, que você e eu não sabemos nada. Eu saí, viajei 300 mil quilômetros, olha, paguei uma grana tremenda para chegar lá e ouvir um cara falar: você não sabe de nada. Sabe por quê? Porque quando você fala que sabe, quando você acha que sabe, você deixa de experimentar o novo de Deus. Toda vez que você diz: não, eu já sei, toda vez que você diz: não, eu já conheço, eu já aprendi, você está dizendo: eu não quero experimentar o novo de Deus. E eu vou dizer uma coisa: entre você e Deus tem uma distância tremenda. Deus sabe e tem muito mais coisas para você. Você pode ter falado: mas eu já vivi um fracasso, eu já vivi derrotas, eu já sofri problemas aqui e acolá, eu sei disso. Deus também sabe disso, mas Deus tem coisas novas e melhores para você. Você apenas vai deixar de viver se você achar que já sabe de tudo. Entendeu? Ah, eu já tenho 40. Uma vez nós convidamos uma pessoa, para ir para um encontro de casais. E ele virou para mim e falou assim: só se for para eu ministrar lá. Já sabe de tudo, já aprendeu tudo. Não tem espaço para o novo de Deus. Não tem espaço para conhecer o que vai além, o que Deus tem preparado acima, o que Deus tem a mais para você. Sabe, irmãos, nós jamais vamos desfrutar de um patrimônio familiar sólido, que trará resultados positivos, alegres e preciosos, se nós não agirmos com sabedoria e entendimento verdadeiro do arquiteto da família, que é Deus. Eu te pergunto nesta noite, desculpe, mas como você tem edificado o seu casamento? Como você tem edificado a educação de seus filhos? Como você, como filho, tem edificado o relacionamento com seus pais? Estas são perguntas que manifestarão o resultado patrimonial que você viverá no final dos seus dias. Simples. Eu vou repeti-las. Como você tem edificado, construído o seu casamento? Como você tem edificado, construído a educação de seus filhos? E como filho, como você tem edificado, construído o relacionamento com os seus pais? Será que você alcançará resultados alegres e preciosos, ou tristes e sem valor? Você deixará uma boa herança para os seus filhos e para os seus netos? O que eles vão dizer de você? A maior herança que podemos deixar para os nossos filhos não são os bens e as riquezas materiais, pois elas podem ser facilmente destruídas e gastas, sim ou não? Mas sim a riqueza espiritual e eterna, que são os princípios de como devemos viver nesta terra, segundo a vontade de Deus. Sabe, irmãos, uma vez eu ouvi de um pregador, ele disse assim: a maior herança que eu quero deixar para os meus filhos é a fé. Porque você pode deixar uma casa, você pode deixar uma empresa, você pode deixar dinheiro, mas tudo isso passa, tudo isso acaba. Sim ou não? Se você não deixar os princípios para administrar aquilo que você deixar de recursos, se você não deixar a formação dos conselhos de Deus dentro da vida dos seus filhos, eles se perderão, sim ou não? E tudo aquilo que você construiu, tudo aquilo que você gastou, investiu tempo, suor, sua vida, pode se acabar num piscar de olhos, ou pode ser até o motivo da destruição da vida dele. Quantos recebem heranças e se perdem por causa disso? O que estamos construindo em nossa família? Qual será o patrimônio que estamos edificando? Quais são os princípios e valores que estamos construindo e transmitindo aos nossos? E permita-me dizer, isso não é só uma responsabilidade dos pais para o seu cônjuge ou para os seus filhos, mas é também uma responsabilidade dos filhos para com seus pais. Eu quero dizer uma coisa, você que é jovem, você tem o poder de influenciar os seus pais. Às vezes o jovem se vê como vítima, como aquele que erraram e caiu aqui na família. Deus errou na escolha e eu caí nessa família toda turbulenta, toda problemática. Eu quero dizer uma coisa, se você está nesta família, é porque Deus quer usar você para mudar o contexto familiar da sua casa. Isso envolve os teus pais, os seus irmãos, os teus primos, as pessoas que estão ao seu redor. Não se coloque como vítima, se coloque como instrumento de Deus para fazer a diferença na sua casa. Como você está construindo esse projeto de família que Deus confiou a você? Às vezes nós queremos culpar as pessoas que ainda não conhecem, ou as pessoas que não tiveram a oportunidade de conhecer o Evangelho, a vontade de Deus. Então nós dizemos, ah, é porque é o meu pai, ah, é porque é a minha mulher, ah, é porque é meu marido, ah, porque é o meu filho. Não. Você foi o escolhido. Quando aquele carcereiro teve a luz do entendimento da salvação que está em Cristo Jesus, ele perguntou para os discípulos de Jesus que estavam ali presos: ei, o que farei para ser salvo, para alcançar esse favor de Deus, para ter essa vida plena? Então Pedro disse a ele: olha, creia no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua. Deus precisa de um tu na tua casa para alcançar a sua casa. E esse tu é você. Põe a mão no ombro do seu irmão e diga para ele: esse tu é você. Deus quer agir, Deus quer manifestar a unção e o poder dele através de você na sua casa. Então eu posso fazer a diferença. Eu não sou a vítima. Eu não sou o coitado, eu não sou o resultado daqueles que me abandonaram ou me rejeitaram. Você é o filho de Deus eleito para fazer a diferença nessa terra. Mas a questão é, como eu tenho construído? Como eu tenho edificado esse projeto chamado família? E eu quero que você abra comigo agora sim, na primeira carta de Paulo, capítulo 3, de Coríntios, Paulo a Coríntios, capítulo 3, versículo 10. Abra lá se você tem uma Bíblia aí. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 3, versículo 10. Diz assim: segundo a graça de Deus que me foi dada, pus eu, como sábio construtor, o fundamento, diga fundamento, e outro edifica sobre ela ou ele. Mas veja cada um como edifica sobre ele. Versículo 10 ainda. Mas veja cada um como edifica sobre ele. Ou seja, presta atenção, vamos parar um pouquinho e pensar sobre isso. O apóstolo Paulo está falando como alguém que está construindo, que está edificando um edifício. Se você ler alguns versículos anteriores, você vai ver que ele faz essa comparação de um edifício. Só que o edifício aqui são vidas, edificando, construindo e edificando vidas, mas também podemos facilmente entender e assimilar para o conceito familiar. Observe, ele diz assim: como sábio construtor. Ei, quem daqui já construiu alguma coisa? Ok. Por favor, levante a sua mão, eu quero que você me ajude. Ok. Quem de vocês fez engenharia civil? Ou arquitetura? Então, se você construiu alguma coisa, você obteve conselho de alguém para te instruir, dizer como você queria, deveria fazer, sim ou não? Não foi você que chegou lá, não, eu vou construir aqui, eu vou fazer assim, vou fazer assado, porque eu sei, porque... Não. Alguém teve que instruir você. Paulo está falando isso, olha, como um arquiteto, como alguém que conhece a capacidade, teve o treinamento para construir, eu pus em vocês, eu edifiquei em vocês o fundamento, eu trouxe para vocês a base do prédio que vocês vão construir. Ou seja, eu pus a base. Mas quem vai edificar, quem vai construir, são vocês. Ou seja, eu posso ter a base e posso construir em cima da base, porque com certeza ela vai ser sustentável. Como sabe o construtor, pus o fundamento. Alguém como alguém que deseja construir um prédio, uma casa, uma família, tenho trabalhado para trazer o verdadeiro fundamento em vossas vidas e famílias. Isso não é obra do acaso. Isso não é obra da sorte. É fruto das minhas ações intencionais e dirigidas para gerar, para construir em vocês o verdadeiro fundamento, que é Cristo, diz ele. Olha o que ele diz, versículo 11. Porque ninguém pode pôr outro fundamento além do que já está posto, o qual é Jesus Cristo. Ele traz o entendimento que se queremos construir uma vida, uma família ou um negócio que será sólido, feliz e próspero, precisamos fundamentar Jesus Cristo em nós ou na nossa casa. Ninguém obterá um patrimônio de riqueza, de alegria no futuro, se não trabalhar firme na fundamentação de gerar Jesus na vida da sua casa e na vida da sua família. Não será fruto do acaso, não será fruto da sorte. Então ele continua explicando, dizendo, versículo 12: e se alguém sobre este fundamento levantar um edifício de ouro, prata, pedras preciosas, madeira, feno e palha, a obra de cada um se manifestará, porque o dia o demonstrará pelo fogo. O fogo provará qual seja ou qual será a obra de cada. Presta atenção. Ele diz assim: e se alguém edificar, se alguém se levantar para edificar, ei, nada é automático. Nenhum resultado na sua família, na sua casa, no seu casamento, no relacionamento entre pais e filhos e pais, será natural, será por sorte, será por coincidência. Não. Tudo deve ser dirigido, tudo deve ser intencional. É fruto de uma ação intencional e de sabedoria para edificar, para construir uma vida e uma família. Irmãos, eu quero dizer uma coisa, você que é pai, não é porque o seu filho já sabe comer, já sabe se limpar, que ele não precisa mais da sua instrução. Não é porque você já casou, já tem 1 ano de casado, 5 anos de casado, 10 anos, 20, 30, 40, 50 anos de casado, que o seu cônjuge não precisa de uma ação intencional sobre a sua vida. Sua família não será um patrimônio de alegria, de riqueza e de conquistas por acaso ou por sorte. Você terá que dedicar tempo, dedicar instrução, dedicar amor, serviço para construí-la. Quando nós falamos de patrimônio, estamos falando de coisas que construímos gradativamente, dioturnamente, semanalmente, mas que vamos desfrutar lá na frente. As pessoas casam ontem achando que hoje já vão obter todo o resultado do que elas imaginavam. E aí não acontece. E qual o resultado disso? Frustração. Ah, era um engano. Eu achava que o Leandro era assim, ia fazer assado. Olha, nada disso, esse menino. É uma questão de construir. É uma questão de dedicar tempo, de dedicar amor, serviço, ser intencional. Ei, qual tem sido a sua atitude intencional para o seu cônjuge? Quantos acreditam que o seu cônjuge pode ser melhor? Todos. Estou mentindo, não? Quem não acredita que o seu cônjuge pode melhorar? Ou não, deixa eu conversar. Quem acredita que seu cônjuge já é o melhor de todos? Não precisa melhorar em mais nada. Não precisa melhorar em mais nada? Eu vou orar por você, Juliana. Está faltando visão. Todos nós precisamos melhorar, irmão, sim ou não? Você é uma bênção na vida do seu cônjuge. Diga para ele assim: eu sou uma bênção na sua vida, amor. Fala aí. Fala, eu sou uma bênção na sua vida. Fala, aproveita, irmão. Aproveita, fala aí. Fala, Ney, eu sou uma bênção na sua vida, Maura, querida. Fala, aproveita. Somos bênção. Mas isso não significa que nós chegamos no completo de Deus para a nossa família, sim ou não? Nós temos áreas a serem desenvolvidas ainda, temos áreas a serem melhoradas. Ai, apóstolo, mas eu fico tão assim quando você fala isso. Olha, eu vivi um fracasso no meu casamento. Eu quero dizer uma coisa para você, meu irmão: nunca perca a esperança em Deus. Você pode ter vivido um fracasso, mas o que Deus tem para você é o melhor. Abra o seu coração, comece a crer, comece a receber, para que você se torne o melhor para o marido que você vai ter, para a esposa que você vai ter e para a família que você vai construir. Sabe, irmãos, Deus sempre tem o melhor para nós. Mas nós, Deus ter o melhor para nós, não significa que isso vai acontecer automaticamente. Eu tenho que ter ações intencionais. Eu tenho que ter um propósito de atitudes para alcançar a mudança que eu anseio na vida do meu cônjuge. Porque falar mal não adianta. Adianta? Há quantos anos você está falando mal do seu marido, da sua mulher? Mudou alguma coisa? Só piora. É ou não é? Mas existem ações, segundo o conselho de Deus, que nós podemos fazer para construir um patrimônio que vai trazer alegria e riquezas na nossa família. É isso que nós estamos falando, irmãos. É sobre isso. Precisa ter dedicação. E esse fundamento é a base. Veja só, é a base. É onde começa. A base tem que ser Cristo. Mas só a base resolve, sim ou não? Quem mora numa casa só com fundação? Hã? Ninguém mora numa casa. Sabe que fundação? É aqueles ferros que saem do chão assim, faz o contrapiso, fica só aqueles ferros assim, ó. Você pode morar lá? Não. Ela está incompleta. Então, a fundação deve ser Jesus. Deve ser Cristo. Mas não é só isso. Ah, mas eu já apresentei Jesus para minha família. Eles já confessaram que Jesus é o Senhor. Pronto. Não acabou, irmãos. É só o começo. Tem coisas que nós precisamos fazer e construir esse prédio, edificar essa família, para que ela seja bênção do Senhor sobre a terra, para que ela seja alvo do favor de Deus sobre a terra. Irmãos, se nós não fizermos, mesmo que tenha o fundamento, poderá se desmoronar e ser destruída o casamento, a família. Sim ou não? Pergunto para você, quantas famílias cristãs já viveram a destruição no seu conceito familiar? Quantas? Só o fundamento não é suficiente. É preciso construir, é preciso edificar. Diga para a pessoa do seu lado, vamos construir um bom patrimônio familiar. Então o apóstolo Paulo, ele começa a demonstrar qual o material que você pode construir a sua família. Então ele começa a dizer, e se alguém sobre esse fundamento levantar um edifício de ouro, de prata, de pedras preciosas, madeira, feno e palha. Ou seja, você pode construir com ouro, você pode construir com prata, você pode construir com pedras preciosas, você pode construir com madeira, você pode construir com feno, você pode construir com palha. Todos esses são materiais de construção que você pode edificar a sua família. Mas com qual material você vai construir a sua família? Você vai construir o seu casamento? Você vai construir o seu relacionamento com filhos e pais, e pais e filhos? É nítida a diferença dos materiais. É nítido. Uns são duros, outros são moles. Uns fáceis de se manusear e moldar, outros muito difíceis. Inclusive, necessitando de instrumentos específicos. Mas, acima de tudo, alguns têm uma duração eterna. Outros facilmente se desfazem. Com qual material você irá construir a sua família? Para se moldar o ouro e a prata, precisa-se de primeiro encontrá-lo na natureza. E além disso, precisa-se de alta temperatura do fogo. Além ainda de ferramentas específicas para manusear com ele. Para se moldar as pedras preciosas da mesma maneira que a anterior, precisa-se de conhecimentos para encontrá-la e identificá-la na natureza, pois não se encontra facilmente. Além disto, é necessário ter instrumentos precisos e usar a força e a habilidade específica para extrair a beleza e a perfeição que cada pedra possui. Para se moldar a madeira, também precisa-se de um pouco de força e de ferramentas apropriadas, pois possui uma resistência, ainda que menor, mas ela consegue ser facilmente moldada. Já o feno e a palha são materiais facilmente encontrados na natureza e facilmente moldados, pois não apresentam resistência alguma. Nós podemos ver em cada material que cada um deles tem particularidades específicas que podem trazer beleza, encaixe, resistência, durabilidade à obra que se está edificando. Mas existe um fator que fará a diferença na jornada do processo de edificação da nossa família. O apóstolo Paulo, ele continua, no verso 13, ele diz assim: a obra de cada um, versículo 13, a obra de cada um se manifestará, porque o dia a demonstrará, a declarará, pelo fogo será provada, será descoberta, e o fogo aprovará qual seja a obra de cada um. Primeiro ele diz: a obra de cada um manifestará. Ei, tudo que estamos edificando em nossa casa, em nossa família, se manifesta. Todos irão ver como você está edificando. Todos. Você pode fingir que não está vendo, mas os teus vizinhos, as pessoas da tua família ao redor estão vendo. Não adianta você tentar esconder ou fingir que ninguém está vendo. Todos estão vendo. Depois ele diz: o dia a demonstrará ou a declarará. Ou seja, o tempo vai passar e as pessoas saberão com que material você tem edificado a sua casa, a sua família. Sim, o dia, isso não é o dia, a luz, é o tempo. O dia vai demonstrar. E ainda ele acrescenta e traz mais luz ao dizer: pelo fogo será provada ou revelada. Quero dizer uma coisa a você: as dificuldades e adversidades que advirão no seu casamento, no seu relacionamento com os filhos e pais, na sua casa, na sua família, serão a prova de que você tem dedicado tempo, conhecimento e sabedoria para construir o verdadeiro patrimônio. Não será algo feito de qualquer jeito ou com qualquer material. Ele chega a dizer: o fogo provará qual seja, qual é a obra de cada um. As adversidades, elas vão provar como você tem edificado, como você tem construído. Todos nós teremos dificuldades, irmãos. Você pode achar que nasceu num berço de ouro ou num berço de miséria. Todos nós vamos viver as adversidades. Faz parte da vida. O dia, a chuva, o sol, a seca, vem para todos. Os ciclos estão aí sobre a terra. A Bíblia diz que o dia bom faz oposição ao dia ruim, porque todos nós teremos dias bons e dias ruins. Mas a questão é como eu me manifestarei, como a minha família se manifestará no dia da adversidade, no dia da escassez, no dia da falta, no dia da ofensa ou no dia da fartura. Você viverá o resultado de sua edificação em seu casamento, no relacionamento com seus filhos e na sua família. Ei, não diga que Deus é o culpado se você não está desfrutando de um patrimônio de alegria, conquista e preciosidades na sua família. Não culpe o diabo se o seu casamento ou a sua família está sendo destruído ou fracassando. Você é o responsável em edificar a sua família. Deus confiou em você o que ele tinha de maior valor: seu cônjuge, seus filhos e seus pais. As adversidades e problemas na vida, o fogo, provarão como você tem construído a sua família. Versículo 14 diz assim: se a obra que alguém edificou nessa parte permanecer, ou desta maneira permanecer, este receberá o... tem recompensa. Diga para o seu irmão: você vai viver a recompensa de tudo aquilo que construiu na sua família. É, irmãos, tem recompensa sim! Mas não para aí nesse versículo maravilhoso. Tem um versículo seguinte. O versículo 15 diz assim: se a obra de alguém se sofrerá detrimento ou dano ou prejuízo, mas o tal será salvo todavia como pelo... Ei, você pode ter a recompensa, o galardão bom, ou o prejuízo, o sofrimento e o dano como uma recompensa ruim. A escolha está nas suas mãos. Você poderá obter a recompensa ou o galardão se tiver edificado sua família com os princípios eternos da palavra de Deus, ou obter a perda, o prejuízo ou o dano se tiver edificado ou não sua família com os princípios do mundo, seus conselhos facilmente encontrados por aí, facilmente moldados por aí, para justificar a necessidade ou a omissão de cada ser humano. Sim ou não? Qual será a sua decisão nesta noite? Com que material você irá edificar o seu casamento, o seu relacionamento com seus filhos e seus pais? Qual será o patrimônio que você irá construir e desfrutar na sua velhice? Você tem diante de você os princípios da palavra de Deus, que são duros, imutáveis. Além de precisar de trabalho e dedicação, muitas vezes, para encontrá-lo e aplicá-lo na edificação da sua família, ou simplesmente os conselhos do mundo, dos pecadores, dos escarnecedores, que são flexíveis, são fáceis de encontrar para construir de forma aparente e justificar a sua falta de tempo e dedicação. Qual será a sua escolha? O resultado você obterá lá na frente, como um patrimônio. Poderá trazer lucros e conquistas, ou dívidas e perdas. Se você hoje viu que não estava edificando corretamente a sua família, talvez não usando os materiais eternos e mutáveis, eu convido você a decidir hoje romper com aquelas atitudes e assumir um novo posicionamento em sua vida.